Ladies and gentlemen, if you would be kind enough to take your seats.
Senhoras e senhores, nós vamos começar a sessão o mais rápido possível. Hoje vai ser um dia muito cheio. Obrigada. Então, o pessoal do CC pudesse sentar, seria excelente para a gente começar.
Please do sit down, everybody, so that we can get started.
Por favor, sentem-se para começarmos.
We're just waiting for Dr. Crocker. Hint.
Estamos esperando pelo Dr. Crocker. Só uma dica.
Byron, why don't you start?
Paging.
You sure you've got enough room on that side of the table, Steve?
Olha, Steve, será que tem espaço suficiente desse lado da mesa? Bom dia, diz Steve Crocker. Então, eu estou aqui para que todos me vejam. Bom dia, bem-vindos. Esse é um formato novo, vamos ver se é melhor. A ideia era de discutir com um pouco mais de preparação. Então, o feedback é muito importante depois de vocês. Nós temos do board Rinalia, Aisha, Chris, Mike. Eu te falei, acha, a Suzanne viria, mas ela tem uma reunião do ISOC. Então, eu acho que já é suficiente aqui o número de pessoas. Então, eu vou passar para o Bern. Há outros membros do board aqui. Então, se você, houver algum outro, vocês se levantem. Eles vão ser fáceis de identificar, porque eles são muito submissos. Sim, tem outros membros do board escutando aqui. Vários. Muito obrigado, Steve. Fala Byron Holland. Nós queremos ver como é que vai funcionar esse experimento, é inovador, é importante ter feedback depois de vocês. Muito obrigado por se reunir conosco. Nós temos uma agenda bastante cheia e o primeiro tema é uma atualização do marco de interpretação do GT liderado pelo Keith, a discussão, então, sobre o CWG e CCWG e, finalmente, uma atualização do plano de estratégia do GT, do CCNCO. Temos um colega, um novo presidente reeleito do LACT-LD, Eduardo, que vai participar na discussão do CWG. Então, eu vou passar para o Keith, que vai falar sobre FOI. Eu acho, fala Keith Davidson, nos últimos 3 anos, temos vindo as reuniões com o board. Para relatar o progresso que nós temos feito com o FOI. E eu acho que queríamos perguntar ao board sobre a implementação. Enviamos um relatório final para o board e ouvimos algum feedback, mas nada formal do board. E gostaríamos de saber sobre o plano de implementação. E a Beck, que era vice-presidente do grupo, e eu estamos disponíveis para esclarecer detalhes sobre o plano de implementação. Chris Despain, obrigado, Keith. É muito bom não ter essas longas teleconferências para fazer essas reuniões. A questão está na agenda para reunião do board na quinta. Eu proponho uma resolução proposta para aceitar formalmente o relatório. O que eu me lembro, o Steve escreveu para o Baron e disse que nós recebemos. Estamos procedendo formalmente, mas não há impedimento para a formação de um pequeno grupo para lidar com a implementação. Eu não gostaria de... Eu acho que está na agenda de quinta-feira, então eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, como acontece com o CCNSO. Não fazemos muita coisa dentro da Arena da ICANN, mas, em geral, tem a ver com o CCTLD, que é muito importante. E as IDNs de via expressa também me vem à mente. Então, a gente queria fazer ou dar mais detalhes para o RFC 1591 e incluir princípios do GAC. Então, também temos um engajamento com os gerentes de CCTLD. E estamos muito contentes de ter chegado até aqui. Byron Holland, Steve Crocker. Então, eu repito o que disse Chris. E eu sei, eu quero dar os parabéns, porque eu sei que é muito trabalho. E eu tenho 3 perguntas em termos compactos. Quais são as principais melhorias ou as adições ao 1591. O que falta fazer? Seria a pergunta 2, quais são as lacunas? E a pergunta 3, isso não está acontecendo isoladamente. Nós temos um processo de transição. Então, a proposta do CWG... Qual é a relação? O que está surgindo desse processo em termos do marco de interpretação? Bem, eu acho, diz Keith Davidson, eu acho que a lacuna mais fácil de abordar seria a aposentadoria entre as CCTLDs, que não está incluída no RFC 1591. E é uma exigência de um processo de formal de desenvolvimento de políticas. Eu acho importante revisar e não criar novas políticas. Eu acho que isso é bastante simples e deve ser destacado na transição de que há essa lacuna e a necessidade de elaborar uma política o mais cedo possível para isso. Também há uma questão relacionada aos mecanismos de apelação que estão referidos na 1591, que nunca foi aplicado para revisão e redelegação. E eu acho que isso vai ser um pouco difícil e vai demorar um tempo longo no futuro. E as lições aprendidas do processo de FO foi o desenvolvimento de consenso entre as partes envolvidas na CCTLD e na comunidade. Então, foram feitas reuniões em horas diferentes, por causa das zonas horárias diferentes, mas nunca foi tomada uma decisão durante essas conferências. A primeira pergunta, quais são as melhoras em relação a 1591, quanto às lacunas, você já falou, e a terceira parte, qual é a relação entre esse marco de interpretação e, por assim dizer, essa nova intrusão? Então, há alguma interação entre a interpretação e a transição? Eu acho que o marco vai dar resultados mais previsíveis das decisões do board e a tomada de decisões da IANA. Então, haverá mais detalhes e em relação a 1591, vai nos permitir retrospectivamente revisar os relatórios de delegações e redelegações. Nós precisamos de maior clareza de como as legislações vão trabalhar com as CCTLDs locais e provavelmente não coloquem a IANA numa posição muito ruim em termos do cumprimento da legislação local. A coisa mais importante ao sair da transição é a criação de uma organização subordinada, PTI, onde você acha que o marco de interpretação vai ocorrer dentro dessa organização subordinada ou vai permanecer dentro da ICANN? Keith Davidson, eu acho que dentro da ICANN. Então, voltando à lacuna, a primeira que você mencionou, de Steve Crocker. Ah, eu não consigo me lembrar muito bem. Ah, o que, que era sobre a aposentadoria? Qual é o status atual? Houve alguma circunstância no passado quando a Tchecoslováquia se dividiu na República Tcheca e na Eslováquia. Então, esse código de país foi retirado. E quando a Iugoslávia também foi dividida em vários países. E no fim todo mundo descobriu que esses nomes continuaram a ser usados por muito tempo. Eu não sei, ou foi difícil de resolver isso. Então, coexiste alguma política de não usar certos nomes por um longo período de tempo? É isso que nós estamos falando em termos de retirada. Keith Davidson, exatamente isso que nós estamos falando. Então, houve um período de 50 anos antes possa haver uma redelegação, mas não há uma política clara em relação a isso. E os CCTLDs, os CCNSOs, que o CCNSO é o veículo através do qual essa política deva ser elaborada e aplicada aos CCTLDs, mas nesse meio tempo eu acho que as decisões do board que estão sendo tomadas de forma ad hoc, e seria bom ter uma abordagem uniforme em relação às 1591. Então, todo mundo está interessado em incluir os proprietários de nomes existentes. Steve Crocker, nos últimos 50 anos, que eu me lembre, como resultado disso, as lições aprendidas são aprendidas da experiência anterior. Então, eu acho então que há muito mais a fazer para formalizar isso. Então, alguém disse 50 o número correto, 57 ou 200. Quis, por isso que eu estou dizendo que essa é a mais fácil. Eu acho que não haverá muita controvérsia. É um processo de elaboração de políticas. É um processo exaustivo de tomar decisões por consenso. Eu não acho que seja, pode demorar de 1 a 2 anos, eu não acho que seja difícil de implementar. Parece ser, mas não é tão complicado assim. Muito obrigado. Que isso, eu gostaria de ser. Eu quero dizer que a Beck e eu estamos ainda bastante ansiosos com isso. Eu sou Rinélia Abdura, eu sou membro do board selecionada pelo At-Large. O marco de interpretação, o nome disso, as pessoas não podem não saber o que é exatamente isso, mas as comunidades locais sabem e se importam com isso. A última vez que eu li o relatório do marco de interpretação foi a versão final, e eu não me lembro, e agora eu não consigo me lembrar, que eu estou que nem o Steve aqui, eu não consigo me lembrar se havia alguma como lidar com resolução de disputas envolvendo CCTLDs. Se não está no FOI, aonde está essa questão? Rinália diz Chris Despeito. Que tipo de disputas? Porque há muitas respostas para essa pergunta. Obrigado, diz Reinália. Por exemplo, do caso.ml, que pediram para ser da Malásia. Então, se esse caso, se houver uma disputa, se isso não for resolvido bilateralmente, onde será resolvido? Brian Holland ou Chris Despain responde. O Keith não tem coragem de fazer isso, ele disse. É uma pergunta muito simples e tem uma resposta muito complexa. O lugar certamente não é aqui. Não é aqui na ICANN. tem a ver com os países envolvidos. As CCTLDs têm gestores e os códigos representando os países, eles estão preocupados em garantir a soberania, e se um pisar no calo do outro, entre eles, eles pisaram resolvidos. Mas é possível que a ICANN, ou para os funcionários sênior da ICANN, ajudem informando as partes com quem falar nos diferentes locais e promover uma reunião e uma discussão que ajudem a resolução de disputa entre as partes, e não fazendo uma resolução de disputas. Então, são os que têm a custódia, dos CCTLDs, que organizem essa reunião. Mas a gente tem que ter muito cuidado para não comprometer a soberania.
A Fati pediu a palavra. Eu apoio o que disse aqui o Chris, de uma forma tão categórica. Nós podemos, então, oferecer os nossos bons ofícios, nossas funções de facilitadores, mas não somos adjudicadores. E esse trabalho é emblemático da maturidade do CCTLD isso vai ser muito útil, imensamente útil, porque esclarece as coisas e elimina alguns dos gaps que nós tínhamos no passado. E como membro do board, vocês têm meu apoio completo na quinta-feira para avançar e adotar, então, essa resolução, então, esse FOI. Muito obrigado. Muito obrigado, Jesse Byron. Muito obrigado, Fadi. Mais alguma pergunta, comentário sobre o FOI? Não? Então, obrigado, Keith, e obrigado, Becky. Vamos passar para o seguinte ponto da agenda, que se refere à comunidade de CCTLDs quanto ao trabalho do CWG e o CCWG. E vou começar dizendo que a CCNSO recebeu a tarefa da parte da ICANN de fazer que toda a comunidade CCTLD entrasse nessa discussão e que também fizesse parte dos diferentes grupos de trabalho. Para esclarecer, a CCTNSO é uma organização de voluntários com 165 gerentes e códigos de país, 155, aliás, e são quase 250 CCTLDs que representamos a maioria, mas não todos os CCTLDs. E foi importante isso, como nós, como ampla comunidade, que todos os membros da comunidade participassem. E é isso que a ICANN deve fazer, que essa é a nossa responsabilidade. E eu, como membro da CCTLD, fazer esse trabalho de comunicação, de extensão, para envolver todos os administradores e CCTLDs que quisessem participar desse processo. Então, somos muito inclusivos, nos esforçamos muito para informar a comunidade sobre isso. E é aqui, nesse sentido, em que está essa pergunta, a minha pergunta para a board, e como é que recebeu essa encomenda da CCNSO e, por extensão, também o conselho para tomar essa decisão. Então, onde é que o board se encontra ou se sente à vontade quanto ao nível de engagement e comunicação, quanto é suficiente e em que momento vocês vão perceber que já esse trabalho foi feito? Fala, Mark. Mike Silver, essa questão é muito importante, porque significa que o board não tem uma perspectiva sobre isso, e você aqui está chamando a atenção aqui que talvez isso poderia levar aqui outras pessoas que saibam que a comunidade de CC é uma comunidade voluntária, que algumas pessoas escolheram participar da CCNCOs, que algumas pessoas vão às reuniões da AICA, mas que não são membros da CCNCO, ainda são participantes ativos das atividades. E acho que a resposta é que precisamos de orientação de vocês, conforme foi acordado. E eu acho que se os gerentes CC não conhecem o processo, aqui há alguma coisa de errado. E que o fato de eles não participarem significa que não tem interesse nenhum. Mas essa seria uma abordagem muito dura. Eu quero adicionar algo, diz Chris Spain. Sim. Sim, Mike está certo. Eu já também estive envolvida observando o que vocês têm feito e fizeram esforços excelentes. E vocês, se eles decidem não vir, é um problema deles. Mas nós fizemos muitos esforços de comunicação, de contato. Não sei o que mais fazer. Você não deve passar um exame para entrar na CCNCO, apenas assinar um formulário, preencher isso, está aberto para todos. Nós já contatamos todos os possíveis administradores de CCTLD, temos listas de e-mails e não sei o que mais a gente pode fazer. Então, eu me sentiria bem à vontade em pensar que fizemos o possível, tudo que estava na nossa possibilidade. Byron Holland, eu vou dedicar um momento para responder, Steve. Nós tivemos 4 conjuntos de reuniões presenciais, também webinars, reuniões com a ICANN, reuniões através das redes sociais, muitas. Também tivemos a lista mundial de CTLDs com cada administrador na base de dados da IANA. Temos sido muito generosos desde uma perspectiva global durante o tempo. Então, quando alguém recebe uma mensagem dessa lista, ela deveria saber que é uma coisa importante, que deveria prestar atenção. Então, falamos muito com os colegas e diferentes regiões. O Eduardo aqui, por exemplo, foi recentemente reeleito para a LAC-TLD como presidente. Ele está familiarizado com o que está acontecendo na região LAC. E eu gostaria que ele falasse um pouco sobre o que está acontecendo fora da égide do CCTLD. Nós, como organização de cidadorias, não apenas LAC-TLD, mas temos outras organizações regionais que trabalharam muito para contatar mais e mais CCTLDs. E observamos que o processo continua. Estamos enviando notas específicas, individuais, convidando eles que conheçam, que entendam que há um debate em andamento, que estão convidados para participar. E eu tenho a certeza que em muitos casos, não em todos, talvez não cheguem as pessoas certas dentro de cada CCTLD, dentro de nossa organização geográfica, na Europa, por exemplo, na Ásia, na África, América Latina, Caribe. E também temos muitas outras coisas, muitas atividades para envolver o pessoal. Tentamos dar a responsabilidade para o nosso pessoal e os nossos membros do board para discutir internamente e fornecer mais guia, orientações, informações digeridas e também traduções de muitos documentos. Por exemplo, LAC-TLD em espanhol, para que os membros possam entender de que trata isso, mas é muito difícil fazer com que eles se envolvam. É difícil fazer com que todos os membros tenham uma voz unificada. é muito complexo, é difícil de entender para muitos de nossos administradores que entendam o como que está esse processo de trabalho com a Yana. Não entendo muito o que está mudando e continuamos trabalhando e contribuindo no processo, para o processo, que mais pessoas fiquem envolvidas. Também fornecemos comentários para a comunidade da CCNCO para que nos digam, dessa perspectiva da nossa organização, como é que estão as propostas. E realmente, Mike, é muito difícil certificar-nos de que todos saibam, todos conheçam, tenham bem claro o que está acontecendo, mas os esforços que nós temos feito, não apenas com a CCNCO, mas também com nível de organizações regionais, realmente são esforços muito grandes. Muito obrigado, Eduardo. Agora, Steve, você levantou a mão. Sim, a quantidade de participantes que fizemos parece muito bom para mim. Não me lembro qual era, 155, mencionei, 60 e 10. Administradores de CETELIS como parte da CCNSO. E qual é o número máximo total? Pergunta Steve. Enquanto CC são 150 ao todo, e reconhecemos que há 193 países, então isso é alto, e também porque alguns territórios que... outros territórios que estão nessa lista. Então, e pergunta Steve, alguma duplicação aqui? Não, não há duplicação, ainda não, de IDNs. Bom, isso explica as coisas, vocês são 155, e de um total de 250, esse é um número muito bom. Então, vocês são 60%. Então, da perspectiva da ICANN, é isso. E da perspectiva deles, quais são suas perspectivas? O que eles consideram? Eles consideram que é caro, muito caro, que vale a pena, que eles estão obtendo os serviços de que eles precisam aqui nas atividades regionais, e que alguém fez um modelo aqui, alguma coisa. E então, do lado da ICANN, estamos... talvez sintam que não estão obtendo nada, nada que fosse necessário, etc., ou útil, inclusive. Eu, agora responde o Barham. Não posso responder em nome de todo esse leque de pessoas que não são da CCNCO. Sabemos que as reuniões são abertas, eles estão convidados, são contribuições voluntárias dentro da ICANN, não há custos, e para entrar a barreira é muito baixa, é muito fácil entrar. Então, realmente, não acho que haja barreiras práticas, logísticas, para que eles façam parte da CCNCO. Talvez possa ser porque são membros do governo, não sei. Há uma série de motivos, sim, de por que os gerentes de CTLDs, os administradores que já estavam antes da ICANN, não querem participar por motivos associados com isso, não sei. Então, não há apenas uma única razão. Nós também representamos 77% dos administradores de domínios. Então, esse é outro dado estatístico, os domínios de CTLDs sob administração, que são potencialmente relevantes. E talvez há 5, 6 anos, éramos uns 40 membros, agora somos 155. Então, enquanto a comunidade em geral, houve uma adoção, a captação importante para fazer parte dessa organização. Último comentário, todos estão... são bem-vindos para participar da CCNSO. Temos também membros não CCNSO, que são gerentes de CETELIS e que podem ter uma função ativa, talvez não queiram ser membros, mas podem participar. E nós, como a CCNSO, nossa responsabilidade é participar e somos muito explícitos em dizer que os que não são membros podem participar. E nosso co-presidente do CC, do CWG, justamente não é membro da CCNSO. Então, uma das coisas mais importantes, uma das funções mais importantes é que está ocupada por alguém que não é membro da CCNSO. E talvez conheça o Paul Kane. Ele é um membro muito ativo do CWG, em nome da CCNSO, que trabalha muito com as questões de SLS. Então, somos muito inclusivos, abertos com os membros e com todos aqueles que quiserem participar sem ser membros, inclusive. Giovanni Fadi Beck levantaram a mão. Eu queria fazer uma pequena intervenção, diz Mike Silver. Em um segundo, você fez uma pergunta, teve a resposta, e agora vamos entrar profundamente nessa questão daqueles que são membros e não membros, e isso não é muito relevante para essa discussão. Devemos cingir-nos ao assunto aqui que nos convoca. Sim, Farah Byron, temos aqui alguns fatos aqui sobre os termos de engajamento no site da CNCO. São 9 páginas também, os esforços de extensão. Eu sei que é um pouco chato de ler essas páginas, mas para aqueles que quiserem ver os fatos e os detalhes, são 9 páginas com detalhes que se encontram no site da CCNSO. Ah, é a vez da Giovanni. O do Giovanni, obrigado, muito brevemente. Parabéns também para o presidente. Nós fizemos muito para chegar até os nossos membros no passado, com assembleias gerais. Tivemos 2 dedicadas para debater a transição da IANA, também a questão de prestação de contas. E eu acho que em algum ponto devemos reconhecer que os processos são bastante complexos, e estamos agora observando o CCTLDs com diferentes estruturas, organogramas. Alguns têm mais capacidade para seguir as discussões, outras são muito pequenas, têm pouco pessoal. Então, teremos mais de 250 CCTLDs e uma grande parte está feita por 10 centenas, então formamos apenas por 5 pessoas. E para eles é mais difícil entrar nessas discussões, porque devem trabalhar mais em questões operacionais para a comunidade que eles servem. Então, é muito o que foi feito e não sei o que mais poderíamos fazer. E há outro aspecto, e é que no futuro próximo, e isso está refletido nos comentários que o board remeteu, e é tentar esforçar-nos mais para simplificar alguns conceitos que sejam mais fáceis de ler e de entender. E há muitas siglas também, em vez de usar tantos, 3 milhões de siglas, deveríamos então simplificar isso, que seja mais acessível e breve. Acho que isso é possível. Muito obrigada. Agora, Fadi e Beck.
I'd like to go back to the substance of...
Fadi, Shihate, eu gostaria de falar no conteúdo do segundo item. O esforço que foi feito foi enorme. Eu acho que ninguém possa argumentar que nós não tentamos fazer contato, fizeram todo o possível. Também gostaria de destacar o grande aumento no número de membros do CCNSO, que foi fantástico. Eu tenho 2 perguntas que talvez você possa responder. O CCNSO, como todas as organizações constitutivas, tem um objetivo muito importante essa semana, é verificar o CWG e fazê-lo progredir. Vocês, como CCNSO, qual é a ideia de vocês sobre a proposta do CWG? E vocês acham que a gente vai seguir a grande CCWG? A segunda pergunta é um pouco mais sutil. O trabalho do CCWG, uma das preocupações quanto às mudanças no equilíbrio de poder de governo dentro da ICANN. Então, nesse sentido, qualquer proposta, eu não estou perguntando, pedindo para você comentar as propostas. Ainda é cedo demais, mas você acha que qualquer proposta vai mudar o equilíbrio de governança dentro da ICANN? Vai aumentar ou diminuir? Qual é o impacto que a CCNSO acha que vai ocorrer, levando em conta a aprovação de várias CCs com seus governos? Quanto ao meu primeiro, a primeira pergunta, eu falo com o presidente CCNSO, diz Byron Holland. Eu vou usar um clichê, estou conscientemente otimista. Tivemos dias inteiros sobre essa questão e é uma combinação de trabalho que começou há 4 reuniões da ICANN. Então, o que eu acho no momento é que há alguns problemas ainda, mas são relativamente menores. Mas eu acho que eles podem ser abordados. Eu acho que vai ser necessário uma sintonia fina. Eu acho que há muita coisa ainda pela frente. Eu sou cautelosamente otimista, na verdade, quanto a tomar uma decisão na quarta-feira, durante a reunião do Conselho. E quanto à segunda pergunta, nesse momento, honestamente, eu não posso responder essa pergunta, porque nós não discutimos isso ainda dentro do CCNSO. Então, acho que não é adequado responder essa pergunta nesse momento. Muito obrigado. Eu quero falar sobre o CWG, Fasco Weiwo. Eu tenho uma preocupação quanto à proposta do CWG apresentada ontem, especialmente quanto à revisão das funções da Ariana e quanto também aos serviços aos clientes. A minha preocupação, em primeiro lugar, é que parece que a revisão das funções da Ariana, duas perguntas precisam ser respondidas. A primeira é que tipo de função da Ariana eles querem revisar, embora a resposta do CWG é que eles não vão mexer no ITF, mas estou preocupado pessoalmente. É que um membro do CWG, que haveriam 3 equipes, um para ITF, outro para comunidade de números e outro seria as principais preocupações. Como eu fui um dos presidentes da Ariana por muitos anos, eu acho que nós precisamos pensar profundamente como isso vai impactá-los. Como se fala da equipe de revisão da Ariana, eu acho que querem colocar um representante de cada uma das partes envolvidas para haver um equilíbrio. E quando eu era presidente do comitê da Ariana, e ainda sou da parte de nomes, quando a Iana me mandava problemas, eles geralmente precisavam 3 dias até continuar o processo. Eu estou preocupado porque a gente é demais aqui e eles não são, não sei se eles conhecem as operações da Iana. Se alguém fizer uma pergunta, o processo da operação da Iana se tornará mais lento e isso não será bom para o CCNSO e para o registro de GTLDs. Porque quando muda o gestor ou a instituição gestora, demora mais tempo. Então, como eu falei, quando há algum problema, demora uns 3 dias para resolver. Porque cada equipe tem 12 pessoas e muitos não sabem como funciona. E a minha percepção é de que isso não seja bom para a comunidade de nomes. E quanto ao serviço ao cliente, eu venho da comunidade de números APNIC e atualmente nós temos um diálogo muito limitado com a Iana e parece que a equipe de projetos de PTI, qualquer coisa que a ITF tem, nós queremos, assim como a comunidade de números, e isso pode causar com que a operação do PTI seja muito complexo, e eu acho que isso não é bom para a comunidade de nomes. Se vocês olharem a proposta do ITF, ela é muito simples. E eu fico muito preocupado porque o ITF, a proporção do ITF-RR, em geral, são muito simples. E a operação da Iana é muito difícil, muito sofisticada e envolve muita política. Então, isso é muito perigoso para a comunidade da ICANN como um todo. Eu sei que há muito conteúdo nesse teu comentário. Eu acho que tem muita coisa que poderia dizer. Falei 2 comentários breves, um a um. A ideia da Iana ser separada em diferentes grupos funcionais. Seria difícil para nós comentar isso. Isso é uma questão de decisão de administração interna da Iana. E quanto à fase de implementação, a próxima fase, vis-à-vis a fase que estamos agora. Mas eu entendo a sua preocupação. Nós achamos que haverá um período de 2 anos antes da revisão do IRT e haverá 5 anos de implementação gradual. E eu tenho certeza que a equipe da Iana será afetada durante esse período de 5 anos dentro do CWG. A ideia seria haver um ponto de verificação, mas não muito robusto. Mas eu acho que você está certo, o CWG deve levar isso em conta. O Giovanni tem uma atualização do SOP e ele não conseguiu até agora fazer isso. Você tem 10, 15 minutos para fazer isso. Fala, Giovanni. Eu vou tentar ser breve. Giovanni Sepia. Nós temos um grupo de planejamento de operações e estratégias de sistemas. Fizemos um comentário em abril e nós lemos os comentários do período de comentários públicos. Foi publicado um feedback no início de junho. nós achamos nos nossos comentários que há uma evolução bastante positiva em termos do plano operacional, assim como do plano estratégico. Agora há mais uniformidade em relação aos planos anteriores. Então, reconhecemos que há um bom fluxo de informações que está ocorrendo entre a ICANN e a comunidade. Há um ponto que gostaria de destacar, que é que dentro da transição da IANA e de prestação de contas, passou desapercebido o fato que houve uma grande evolução nessa área pela ICANN e durante a apresentação do CEO da ICANN, nós devemos cumprimentar a ICANN por estar pronto para mostrar um painel de indicadores mostrando onde, qual é a situação da ICANN e, com isso, pode monitorar melhor o trabalho interno e o que pode melhorar. E quanto aos nossos comentários, gostaria de destacar que gostaríamos de que houvesse mais indicadores e mais medições. Houveram duas reuniões muito interessantes, uma presencial e outra teleconferência. A última foi no domingo, que nos garantiu que a ICANN está trabalhando nisso e vai fazer com que isso aconteça num futuro próximo. Além disso, recomendamos à ICANN que seja mais prudente quanto às projeções de renda e despesas. Havia algumas estimativas em relação à renda que o CNSPO, eu acho que foi otimista demais. Então, nós pedimos que a equipe da ICANN fosse mais cautelosa ao fazer essas estimativas. E o último ponto, e é o que eu gostaria de pedir ao board que nos ajudasse a estimar. Na verdade, eu queria pedir que ajudasse a passar essa cultura de avaliação da gerência sênior. Foi um grande progresso, mudou muito. Há 5 anos atrás era outra organização, como eu disse antes, a simplificação da transição da IANA e do processo de prestação de contas. Eu acho importante que, eu diria que nós evoluiríamos muito se utilizássemos essa cultura de avaliação de desempenho, que é mais estável e regular. Eu acho isso não quer dizer que essa cultura vai mudar, mas ela vai ficar mais forte. O último ponto levantado pelo Xavier, nós convidamos o Xavier e sua equipe para garantir a próxima interação com a revisão do plano estratégico. E há uma atenção dada aos diferentes cenários para o ano fiscal 17, do 2017. E eu acho que há alterações que vão acontecer em relação ao mecanismo de transição e prestação de contas que podem ser implementados depois da transição. Então, esse é um resumo do que discutimos e, mais uma vez, eu gostaria de destacar a troca extremamente construtiva e útil que temos tido com a equipe da ICANN. Então, há uma abordagem diferente, há uma diferente forma de ver as coisas e eu agradeço a equipe do ICANN. Muito obrigado, Giovanni. Fala Brian Holland. Eu agradeço muito, eu fico muito contente. Eu acho que a ICANN busca essa colaboração do CNSO. Isso, esperamos que outros membros da comunidade sigam o seu exemplo. E foi muito bom o trabalho que vocês realizaram. Agradecemos muito em termos de medir desempenho e os KPIs. Isso é alguma coisa que o FAD tem feito muito. Isso tem uma coisa que nos preocupa, é que o planejamento e o orçamento, esses planos só são bons se eles forem executados. Foi isso que o FAD falou. Nós estamos implementando isso em vários comitês da ICANN. Então, temos tentado fazer bons relatórios para que a comunidade possa ver o que está acontecendo e também obter o feedback. É muito importante para colocar dentro desse ciclo de planejamento e operações, nós termos os parâmetros corretos para medir o desempenho. Então, eu acho importante que o CCNSO continue nos pressionando, porque a contribuição feita ajudou não só o board, como a equipe progredir. Obrigado, Mike. Fala agora, Brian Holland. Algum outro comentário ou pergunta? Há algum outro tema a ser tratado, Steve? Steve Crocker, eu gostaria de agradecer por duas coisas, por esta sessão. Como eu disse, eu pedi feedback do formato e saber como é que esse modelo funciona. E eu gostaria de dizer que a mera existência dos CCs nos ajudam. Vocês são uma fonte de diversidade e ingeniosidade para provar que são uma fonte de ideias e ajudam a enriquecer a cultura dentro da ICANN. Eu sempre achei que isso era muito saudável. Sempre achei que medições eram uma coisa muito saudável e não algo, uma incomodação. FAD, eu gostaria de apoiar dizendo que a sua independência é uma vantagem, é a nossa vantagem, é um ativo. E nós valorizamos isso muito e eu acho que devem usar isso nessa importante transição. E a sua visão independente vai dar uma abordagem intermediária que vai nos ajudar a avançar. E o equilíbrio que vocês ajudaram a manter nessa organização e na estrutura de poder é essencial. E eu peço que vocês sejam muito ativos. E a minha pergunta é sobre o papel de governo da ICANN, é direto, e eu quero agradecer a vocês por nos ajudarem a passar por isso de forma segura. A gente não tem muito tempo entre agora e Dublin. Agradeço por sua contribuição e independência e espero que sejam tão ativos como sempre e que não desequilibrou e ajudou a manter esse delicado equilíbrio que nós temos hoje. Obrigado, Fadi, diz Byron Holland.